Provavelmente você, ouvinte, está aí esperando ansiosamente pelo feriado. Sabe muito bem, desde o início do mês, que a partir do dia 22 vai ter uns diazinhos de folga. Mas você sabe por quê? Quinta-feira é feriado de Corpus Christi, data em que se celebra a Eucaristia dos Católicos. E apesar de não se esquecer do feriado, a maioria das pessoas esquece o motivo. Será que é porque hoje são menos ligadas às crenças e religiões? Mas para provar o contrário, jovens de diferentes denominações religiosas começaram ontem no Twitter uma campanha a favor da castidade até o casamento. Como o jovem de hoje percebe as crenças e religiões? É sobre isso que conversamos agora com o presidente do conselho diretor da AMPTECRE, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, o professor, chefe do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, Flávio Serra. Boa tarde, Flávio.
Olá, Otávio. Boa tarde aos ouvintes.
Professor, como o senhor avalia a relação do jovem com a religião nos dias de hoje?
Olha, nós vivemos, particularmente na América Latina, uma grande efervescência religiosa. Essa situação contrasta, por exemplo, a situação na Europa, em que há uma certa resistência a temas religiosos. Além disso, também a situação da religião não é idêntica à da Europa, como, por exemplo, nos Estados Unidos, em países africanos ou países asiáticos.
O Brasil, ele é um país majoritariamente católico. A predominância do catolicismo também é uma realidade entre os jovens?
Olha, esses números ainda refletem, nos números do censo, ainda refletem uma predominância do catolicismo, ainda que o modo de ser católico seja bastante diferente em várias circunstâncias, maneiras de compreensão do catolicismo são várias, né? Mas, em geral, as pessoas se dizem católicas, ainda que não mantenham uma participação efetiva. Cresce também o número de evangélicos no país, é um número bastante significativo de jovens que pertencem a igrejas evangélicas. Cresce também a participação em outras denominações, como a influência de culturas orientais, de tradições religiosas, sabedorias, filosofias orientais no nosso país, sem contar que ainda há um número de pessoas que não professam religião alguma.
O senhor tem uma pesquisa voltada para o senso religioso da contemporaneidade, certo?
Como foi sobre essa pesquisa? Olha, essa pesquisa sobre o senso religioso, ela despertou em mim, no grupo com o qual eu trabalho, para tentar entender essa diversidade religiosa que nós vivemos hoje e os modos distintos de perceber experiências religiosas que no passado se davam de uma certa maneira e hoje elas vão se alterando. Então a pergunta é: como é que se vive a experiência religiosa nos dias atuais? As religiões, elas têm que se ver com modos muito diferentes hoje e desafios muito, muito peculiares. Nós vivemos aí uma revolução tecnológica, uma revolução no campo econômico, no campo da produção, e sem dúvida isso altera bastante também a compreensão e as demandas da religião, né? As religiões, elas acabam tendo que responder a essas demandas, e por isso ela tem que também alterar os seus discursos, algumas práticas, alguns posicionamentos. Então, a pesquisa, ao lado de outros professores e alunos do nosso mestrado em Ciência da Religião, a gente vai investigando as variações, né, desses modos do ser religioso nos dias atuais, particularmente no Brasil.
E as religiões, elas têm se modernizado?
Olha, o discurso religioso, ele tem se alterado significativamente. Tradicionalmente, os discursos religiosos que nós conhecemos, eles surgiram em contextos rurais, e o país mudou bastante nesse sentido. Hoje, uma sociedade, como falando dos grandes centros urbanos, basicamente, industrializada, já com um acesso à tecnologia, bastante diferenciado, isso muda a percepção do mundo. acabam tendo, sim, de atender essas necessidades, né?
Hoje se diz de espiritualidades não religiosas. O que é isso?
Sim. Olha, espiritualidade não religiosa são espiritualidades que não estão vinculadas a uma denominação específica, a uma confessionalidade bem delineada, bem definida. Então, uma espiritualidade não religiosa é a busca do crescimento pessoal, a busca de princípios éticos que norteiam a vida, mas que não necessariamente estejam vinculados aos discursos das grandes tradições. Mas essa é uma realidade que nós percebemos, ela é alimentada, por exemplo, por setores que não têm nenhum vínculo com nenhuma tradição religiosa, mas isso pode ser fomentado numa empresa, isso pode ser fomentado por grupos de relacionamento, e tem a ver com isso. O ser humano busca uma qualidade de vida, busca algum princípio para orientar a sua ação, mas ele também não quer se vincular a uma igreja, a uma tradição religiosa específica, mas ele tem demanda desses princípios norteadores para a vida. E ele busca isso, às vezes até indiretamente ele acaba reproduzindo discursos que são classicamente compreendidos como vinculados a tradições religiosas, mas ele separa isso da religião e busca viver esses princípios. Por exemplo, organizações não governamentais que buscam viver princípios de solidariedade, de respeito e de atendimento às necessidades alheias, não necessariamente são orientados por princípios religiosos, mas o desejo, o anseio, as necessidades permanecem, as pessoas buscam essas necessidades, atendem essas necessidades.
Agora são 4 horas e 52 minutos, eu sou Otávio Gando, você está acompanhando o Expresso 104,5. Hoje eu converso com o presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, o professor chefe do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, Flávio Senra. Flávio, a gente vê também essa espiritualidade não religiosa, por um lado, mas também vê a gente vê com surpresa essa campanha que começou ontem no Twitter, Eu Escolhi Esperar, que prega castidade até o momento do casamento. Isso é religiosidade pura, né?
É verdade. Às vezes a gente se fala de surpresa, porque a gente é tão orientado assim a que a religião já não tem mais o que falar para as pessoas, as pessoas não buscam mais uma orientação religiosa, há uma recusa dessa igreja, daquela outra, dessa tradição religiosa ou aquela outra, mas no fundo as pessoas parece que permanecem sim muito religiosas. Mesmo quando a gente pesquisa o fenômeno sem religião, que é um tema que me interessa particularmente, a gente vê que o sem religião, ele não é um descrente. Pelo contrário, o sem religião, ele só não se vincula a uma denominação de maneira clara, não participa ali ativamente, mas ele vai montando para seu consumo próprio um conjunto de experiências que as várias religiões vão experimentando, e ele vai trazendo isso para a sua vida pessoal sem necessariamente se declarar um católico, um evangélico, um espírita, um budista, um muçulmano, etc. Mas ele vai somando isso na sua vida. Recentemente me chamou a atenção acompanhar assim, um grupo de jovens com uma visão religiosa bastante bem definida, senão a gente busca esses princípios, e que para a nossa sociedade, com algumas características de secularização e de negação da religião, podem mesmo espantar. Por outro lado, acho que um outro elemento que a gente precisa entender é que a sociedade contemporânea, ela vai vivendo assim, alguns vazios, de resposta, do âmbito da família, da escola, das próprias igrejas, e uma busca assim, mais radical acaba sendo uma resposta para essa ausência. Né? E eu entendo particularmente essa às vezes, por discursos fundamentalistas, propostas mais radicais, como uma tentativa de sair desse grande vazio de orientação que nós temos na sociedade, nas sociedades contemporâneas, industrializadas, como a que a gente vive hoje.
O senhor também apresenta um programa de entrevistas sobre agentes religiosos, os impactos na vida contemporânea. E como o senhor enxerga a importância da religião hoje na nossa sociedade e os prováveis danos que essa falta de religião ou falta de espiritualidade tem acontecido?
Há uma máxima que o equilíbrio dividia as nossas escolhas, né? Quando religião demais também faz mal, religião de menos pode fazer mal também. Eu, como pesquisador da religião, propriamente não sou um praticante, né, ou vinculado a alguma tradição, me interessa o tema da religião como objeto de investigação. E eu observo que as religiões, elas podem sim colaborar, né, com as pessoas, no sentido de oferecer uma orientação, de articular uma compreensão sobre a realidade, mas que elas também podem atrapalhar quando essas visões acabam levando a uma negação de si, né, acabam desrespeitando princípios éticos, garantias constitucionais, enfim. As religiões, elas têm um elemento muito importante, que é de favorecer a coesão social, mas elas também têm um elemento que, de solução, né, desses princípios de coesão, quando, por motivos religiosos, grupos, pessoas acabam guerreando ou acabam assumindo posicionamentos radicais que desrespeitam a liberdade do ser humano, a carta, né, dos direitos fundamentais, né, quando isso acaba adoecendo as pessoas.
E às vezes vai de encontro até, vai contra até os dogmas da religião, até as coisas que a própria religião prega.
Exato. Movimentos radicalistas, eles são prejudiciais para a própria tradição. Né? A gente vê, por exemplo, que há uma campanha de difamação de uma tradição religiosa a partir dos radicais, e de grupos radicais de determinadas tradições religiosas, né, e isso acaba redundando no prejuízo para a própria tradição. Né, é uma negação da própria tradição. Por exemplo, o Islã, que é uma religião pacífica, né, se a gente pega só o setor radical e manifestações terroristas apresentadas pretensamente em nome do Islã, a gente acaba criando uma imagem equivocada sobre o Islã. É o caso do cristianismo também, que tem seus grupos radicais, né, que acaba distorcendo aquela mensagem original. No budismo também a gente pode observar o mesmo fenômeno, né? Grupos radicais que podem distorcer a mensagem original. Enfim, nenhuma tradição religiosa ela está isenta de ter no seu corpo, né, esses grupos que acabam adoecendo a própria tradição e ferindo os princípios mais caros, né, que aquela tradição possui.
Professor Flávio Senra, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com você aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom, Otávio, o prazer foi meu. Um grande abraço. Até a próxima.
Pode deixar um convite para as pessoas prestigiarem seu programa?
Pessoal que quiser assistir o Religare, programa inédito toda terça-feira, às 11 da noite, pela TV Horizonte, aqui em Belo Horizonte. Mas também eu posto todos os programas no meu Facebook, que é flavio.senra. Quem quiser assistir pode consultar lá os programas Religare.
Muito obrigado, Flávio.
Um abraço, Otávio. Tudo de bom.
Conversei com o presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciência da Religião, Flávio Senra. Ele é professor do chefe do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas e debateu comigo sobre a relação jovem-religião.